Eu estava falando sobre isso, que contando que nós colocamos no nosso carro aquele adesivinho sem parar, né? Nós colocamos em cima ali, e aquilo ali é uma praticidade incrível para quem viaja muito. Você passa pelos os pedágios, né? Você não precisa parar, você passa dentro dos estacionamentos dos shoppings, e alguns estacionamentos aquilo ali te dá. E aí uma pessoa me perguntou, e aí, vale a pena? Eu falei, olha, a gente paga R$23 por mês, eu acho que é isso, fora para ter e fora o que tu gasta nas... E vale muito a pena, porque hoje tempo é dinheiro. Nós viemos de uma geração antiga que não vou botar adesivinho, não. Os nossos pais jamais iam querer colocar esse adesivinho. Não, R$23, é bom, né, turma de italiano. Vamos passar pela catraca, vamos pagar. Mas hoje, no dia que nós estamos vivendo, nós já percebemos que o tempo é muito dinheiro. E esse ano, nos primeiros 3 dias do ano, eu fui buscar o Senhor, pedi direção para o ano todo. Falei, Deus, fala comigo. E Deus falou comigo assim, esse ano vai ser um ano de muita renúncia para ti. Eu já entendo que vai ser de amar muito. Porque onde tem amor, tem renúncia. E eu falei, Deus, mas como que vai ser isso? Será que... Aí eu comecei a pensar, porque eu já doei meu guarda-roupa todo, quando nós cuidávamos de prostitutas, quando eu ia para o presídio, um dia Deus falou comigo, abre o teu guarda-roupa, fica com 2 peças e doa tudo. E eu falei, será que vai acontecer de novo? Eu vou ter que doar todo o meu guarda-roupa? Será que eu vou ter que abrir mão de coisas que eu amo, que eu gosto? E Deus falou, não, a renúncia desse dia, desse tempo, não são as coisas que você pode me dar, porque você esvazia um guarda-roupa hoje, amanhã ele está cheio de novo. Essas coisas são fáceis de você colocar no lugar, até a roupa hoje, que é bonita, daqui a uns 3 anos, talvez já está na doação, não quero mais. Mas o tempo que eu disponho na vida de alguém, ele nunca mais vai voltar para mim. O tempo hoje, geralmente na segunda-feira, eu estou lá fazendo janta para minha família. É o nosso domingo, né? A segunda-feira é o domingo do pastor. É o nosso dia de descanso. É o nosso dia de fazer uma janta em família mais calma, porque no domingo é uma loucura, o nosso sábado é uma loucura, às vezes tem casamento. O tempo que eu estou dispondo aqui não vai voltar mais para mim. Eu estou doando ele, estou entregando ele. Hoje, aquilo que é mais caro em nós é o tempo. Então, quando você dedica tempo na vida de alguém, você está amando aquela pessoa. É uma demonstração de amor. Quando você para tomar um café com alguém, ficar com alguém, olhar nos olhos de alguém. Então, ame através do tempo. E dedique tempo sem isso aqui na sua mão. Amém? Dedique tempo sem isso aqui. Olhe nos olhos, converse, esteja junto. Ame através de algo tão precioso. O amor, aliás, gostar, né? Você gosta, ah, eu gosto de estar com fulano. Mas se o fulano não é agradável, você nem está com ele. Isso não é amar. E para você entender um pouco melhor, amor fala de aliança, de pacto. O amor é pactual. Por isso que o casamento é uma aliança. É um pacto. Porque muitas vezes a gente sabe que quem é casado sabe. Que graças a Deus, porque é uma aliança que segura você. Porque quantas vezes deu vontade de sair correndo? Quantas vezes você pensou, o que eu fiz, meu Deus? Mas é uma aliança, é um pacto. Existe palavra. Existe, não, eu empenhei a minha palavra, eu vou ficar até o fim. Eu e o Théo passamos já por tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, mas hoje, olhando, vai fazer 21 anos em junho, eu digo, Deus, graças a Deus que nós não desistimos. Porque a perseverança é o fruto do amor, e a perseverança tem frutos que só Deus pode te dar no meio do caminho. E gostar fala de contrato. Se amor fala de aliança, gostar fala de contrato. Não é assim? A gente compra casa, compra carro, compra imóveis, ou a gente faz um negócio com alguém, a gente usa uma aliança. Não, a gente usa um contrato. Porque o contrato favorece os dois. Entende? Não é uma entrega. Não, são troca de favores. E hoje muita gente fala em amor. Às vezes, eu tenho seguidores no meu Instagram e eu estou sofrendo algumas situações complicadas, porque as pessoas querem usar o meu Instagram como balcão de negócios. E eu gosto muito de ajudar pessoas, acho muito interessante ajudar pessoas. Mas vem pessoas, as pessoas estão perto de mim, os filhos da casa, eu faço questão de estar junto, ajudar. Mas às vezes vem pessoas do nada, lá do além, falando, tu sabe que eu te amo, né? Eu falo, eu sei. E a gente olha, isso não é amor, porque existe um interesse, uma troca. O amor não tem interesses. E o amor também é demonstrado pela... Vamos ver se eu vou conseguir, Jesus, é para lá? Gente... O amor é demonstrado pela compaixão. E não tem, eu não sei se você já viu pessoas que têm a compaixão muito aflorada, são pessoas que amam muito. São aquelas pessoas que não importa a hora, elas vão ajudar. Né? Eu olho meu marido, para mim, é um bom exemplo de compaixão, Telmo. Desde que a gente se conheceu, quando ele tinha 17 anos, hoje ele já tem 42 anos, sempre ele é tentado, quando ele vê um carro parado, quebrado, na avenida, na BR, em qualquer lugar, de parar e ajudar aquela pessoa. E se ele não consegue parar, ele vai triste, seguindo o caminho, falando assim, ai, meu coração está lá naquele carro quebrado, naquela família que está naquela situação. A pessoa que tem o amor, ela é movida por compaixão. Compaixão não é pena, não é pesar. A compaixão, ela fala de algo que se move nas tuas entranhas, de fazer algo, é um movimento. Eu poderia dizer que a paixão é o amor em movimento. É que dá um movimento ao amor, para que ele prossiga. Então, 1 João 3,17 diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então o amor se move através da compaixão. O amor se compadece. Compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. Compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca. Isso é compaixão. E a compaixão, essa demonstração, vai nos levar ao próximo tópico que eu quero falar, que o amor é demonstrado pela ação. Às vezes a gente, eu acho forte dizer, palavras não amam ninguém, vírgula, calma, é bom ouvir de quem nós amamos um eu te amo. Só que essa palavra, ela não pode ser apenas uma palavra, ela precisa ser acompanhada por ação. E lá em 1 João 3,18 vai nos dizer o seguinte, filhinhos, olha que lindo isso, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Uau! Ele está dizendo, filhinhos, por favor, cuidado de amar só de língua, de boca, de palavras. Ame de fato, em fatos, em situações, em verdade. Ame na verdade. O amor não é tanto uma questão de sentimento, mas é de movimento. E um movimento em direção ao necessitado, em direção à pessoa que está ao seu lado. Outro dia, nós temos muito no nosso coração, eu temo de honrar as pessoas. Não importam quem elas sejam. Se elas estão ao nosso redor, nós as conhecemos e elas estão perto de nós, nós temos o desejo de honrá-las, de amá-las, de demonstrar o quanto elas são amadas. E o Telmo, ele tomou uma decisão há alguns anos aqui na igreja que eu achei tão incrível. Ele disse assim, olha amor, muitas pessoas chegam aqui muito abusadas em ministérios anteriores, talvez muito abusadas por líderes imaturos, talvez nem pessoas que queriam fazer o mal, mas por uma liderança às vezes imatura, que fala, eu sou o líder? Já viu igual quando o filho mais velho, a gente fala, ó, pai e a mãe vai sair, filho, tu cuida do mais novo? O mais velho, né, vai dizer assim, então agora, às vezes uma liderança imatura, ela vai fazer isso, ela vai ferir, ela vai usar de alta, não de autoridade, que flui em favor, mas ela vai usar de autoritarismo que machuca, que fere. E as pessoas chegam aqui servindo, e nós temos aqui é algo muito nosso, mas eu tenho muito regozijo quando isso acontece. Nós chamamos o casal que lidera algum ministério da igreja, não importa qual seja. Nós despendemos uma oferta para eles num envelope, para que ele jante com a esposa, com o marido, só os dois. Esse dinheiro não é para pagar conta, não é para nada, é para os dois saírem para jantar juntos. Que é o princípio de amar, de cuidar do jardim chamado família, do casamento. E eu lembro de casais que nós chamávamos para conversar, eles vinham tremendo, com medo, tipo assim, o que eu fiz de errado? Porque só eram chamados se fizesse algo de errado. Mas o amor é demonstrado em ações, e quando nós dávamos aquela oferta para vocês jantarem juntos, eram lágrimas e muito choro. Então, a Bíblia fala de um desafio de amar em ação, amar em atitudes. Palavras de amor que nunca foram traduzidas em ação não valem nada. Não valem muita coisa. Então, Deus está nos convidando, ei, você ama? Não seja de palavras, mas seja de ação. O grande desafio de viver a sua vida em amor é amar até quem não te ama. E a Bíblia diz isso sobre os nossos inimigos. Mas eu queria um pouquinho mais profundo. No grego antigo existiam 7 palavras para expressar o amor, mas nós vamos destacar apenas 3 das mais utilizadas. O amor filéu, que é o amor amizade. Esse amor é aquele que demonstramos aos nossos irmãos e pais. É aquele amor doce, Aquele amor que a gente... Você já viu como seu coração se alegra quando você está com um amigo?